Pensando em pedir um delivery? O Grupo Sala VIP tem. Além das conhecidas pizzas da Sala VIP, você também pode pedir a tradicional feijoada do Bar do Nico, as deliciosas massas frescas feitas diariamente no Nico Pasta e Basta, e os burgers da Nico Hamburgueria. Tudo quentinho e feito com carinho pra você. Veja todas as opções em gruposalavip.com.br ou através das redes sociais, @salavip_pizzabar, e fique por dentro das novidades. Grupo Sala VIP, não abrimos mão da qualidade.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu, que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana, e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Panflix é grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Quatro horas, três minutos. Bom demais ter a sua companhia na tarde desta quinta-feira, 9 de setembro de 2021. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora. Gabriel, boa tarde para você.
Excelente tarde para você também, Kaline, para você que acompanha o Jovem Pan Agora. Bora trabalhar?
Vamos lá.
Então vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Caminhoneiros protestam em rodovias de 14 estados no terceiro dia de protesto. Bolsonaro se reúne com a categoria para tentar suspender paralisações.
Em sessão no Superior Tribunal Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso declara que a democracia só não tem espaço para quem quer destruí-la.
E uma das manifestações do autoritarismo pelo mundo afora é a tentativa de desacreditar o processo eleitoral e as instituições eleitorais para, em caso de derrota, poder alegar fraude e deslegitimar o vencedor.
Inflação de agosto vai a 0,87% e registra maior valor para o mês em 21 anos. Resultado do IPCA foi puxado pelo aumento nos preços dos combustíveis.
Reservatórios de hidrelétricas devem atingir níveis menores que na crise de 2014, diz a ANEEL. Abastecimento está em situação crítica e capacidade pode ficar abaixo dos 19%.
Destaque internacional, o Talibã concorda em liberar a saída de estrangeiros em voos fretados partindo de Cabul. Ao mesmo tempo, o movimento coloca em prática primeiro decreto, banindo manifestações pelo país.
Jovem Pan, agora.
As manifestações dos caminhoneiros continuam em 14 estados brasileiros. Diante disso, o presidente Jair Bolsonaro pretendia se reunir com os líderes da categoria para discutir a possibilidade de suspensão da paralisação. E isso aconteceu no início da tarde de hoje. A Luciana Verdolim traz todos os detalhes direto de Brasília. Boa tarde, Verdolim. A reunião terminou agora há pouco. O que ficou decidido? Boa tarde.
Boa tarde, Gabriel, Kalina. Boa tarde também a quem está com a gente aqui na Jovem Pan. Essa reunião durou quase 3 horas aqui no Palácio do Planalto. Vários representantes dos caminhoneiros que estão aqui acampados na esplanada dos ministérios. Eles fizeram questão de ressaltar que o presidente Jair Bolsonaro apenas colocou as preocupações, mas não fez nenhum pedido de desmobilização. Esse pedido de desmobilização foi feito ontem à noite por um áudio divulgado nas redes sociais, áudio que foi confirmado pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, que também estava nessa reunião aqui no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro pediu aí prudência aos caminhoneiros e ouviu muitas reclamações. Eles estão aqui em Brasília com uma pauta defendida pelo presidente, aqui pelo governo federal. Não passa por questão envolvendo frete ou preço de combustível. E o caminhoneiro Chicão, lá do Rio Grande do Sul, ele fez questão de ressaltar que o presidente também ouviu muito, mas não pediu nada, pelo menos por enquanto.
Não, o presidente não nos pediu nada. Nós estamos aqui numa visita de cortesia, visto que viemos ao Senado e, infelizmente, até o momento não pudemos ser recebidos.
Essa visita, essa reclamação de não ter sido recebidos pelo Senado é exatamente o seguinte. Ontem a gente estava falando aqui de uma carta que eles fizeram pedindo a destituição de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, que eles sejam julgados, pedindo inclusive que decisões já tomadas pelo Supremo sejam revogadas. Eles querem também que o voto impresso comece a valer, seja efetivado no país já a partir das eleições do ano que vem. O caminhoneiro também, Cleomar, fez questão de ressaltar que eles ainda estão tentando um encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
E a nossa pauta nunca foi com o presidente. A nossa pauta sempre foi STF via Senado. O Senado, ele teria a obrigação de atender e tentar resolver a nossa questão. A insatisfação do povo brasileiro com o judiciário. Seria isso. O único poder político foi o executivo, que nos abriu as portas e nos recebeu para entender o que estava acontecendo.
Não tem uma pauta conjunta, não tem uma liderança nacional dessa mobilização que a gente está vendo em vários estados brasileiros. Aqui na Esplanada dos Ministérios, a reclamação são as críticas, né? Principalmente impulsionadas pelo presidente Jair Bolsonaro aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nos estados, muitas vezes, os caminhoneiros querem discutir a questão do frete e a questão do preço do óleo diesel, que o presidente também tem se mostrado aí muito aberto para negociar, já fez várias reclamações dos governadores, já pediu que o Congresso Nacional regulamente uma lei que já existe, que determina que os estados precisam ter uma alíquota única de ICMS, e inclusive já entrou lá no Supremo Tribunal Federal com recurso pedindo que isso seja feito. O presidente tem sinalizado aos caminhoneiros exatamente para evitar paralisação, exatamente para evitar reflexos na economia, porque a gente tem uma experiência, né, muito traumática da greve de 2018, que os reflexos foram muito grandes, principalmente para a população de baixa renda. E é isso que o presidente Jair Bolsonaro quer evitar que aconteça novamente no país. Os caminhoneiros ainda estão que ainda tem caminhoneiro aqui na Esplanada dos Ministérios. O presidente não pediu formalmente, mas lembrou que paralisações, bloqueios de estradas e rodovias acabam aumentando o preço dos alimentos. E quem acaba pagando a conta é a população mais pobre, que acaba sendo mais atingida pelo aumento da inflação.
Pois é, Verdolinho, uma paralisação total dessa, como aconteceu lá em 2018, seria realmente a tempestade perfeita em meio ao cenário que estamos vivendo. Eu vi que depois que o presidente Bolsonaro compartilhou esse áudio para os caminhoneiros, o caminhoneiro Zé Trovão respondeu com outro vídeo, um pouco indignado, pedindo ao presidente para apoiá-los, já que o presidente também seria um responsável por incitar uma manifestação, chamando o povo para a rua. Por acaso, Verdolin, enquanto estavam aí no... Alguns ainda estão, houve alguma invasão ao Supremo ou algum ministério?
Olha, a gente teve um problema ontem no Ministério da Saúde, um problema pontual. Nesse momento que a gente viu aqui, eu estou em frente ao Palácio do Planalto, é um pouquinho distante lá de onde os manifestantes estão. Eles estão antes do Congresso Nacional e eles não têm autorização para descerem até a Praça aqui dos Três Poderes. A gente fica, o Palácio, para quem não conhece, o Supremo Tribunal Federal fica logo em frente. Tem uma praça, né, grande, que precisa atravessar, mas o Supremo Tribunal Federal está à frente da gente. E do nosso lado está a Câmara e o Senado. Os manifestantes não têm autorização para chegarem até aqui. E a gente viu aí, agora há pouco, a segurança sendo reforçada. Sempre está passando caminhão, cavalos da Polícia Militar também subiram agora há pouco para aumentar o policiamento, porque eles já tentaram várias vezes descer, mas não houve confronto, pelo menos por enquanto. E essas tentativas também, essas negociações não estão avançando com a Polícia Militar aqui do Distrito Federal, porque o acordo era deles ficarem na Esplanada e só até o final das manifestações do dia 7. Não há sinalização ainda de quando eles deverão sair. A expectativa, o Palácio do Planalto está conversando, o Ministério da Infraestrutura, para que a Esplanada seja desocupada até o fim de semana.
Verdolin, eu te pergunto, há paralisação também nas rodovias do Distrito Federal ou o movimento se concentra apenas na Esplanada dos Ministérios?
Na Esplanada, e mesmo assim eles estão parados desde a segunda-feira, antes das manifestações do 7 de setembro, eles já estavam aqui na Esplanada e permanecem, eles estão estacionados aqui na Esplanada dos Ministérios. Não há ainda mobilização no entorno aqui do Distrito Federal, mas as pessoas já estão se precavendo, né? Gato escaldado sempre tem medo aí de água. E os postos de gasolina hoje aqui no Distrito Federal ficaram lotados. A população, a gasolina já está bastante alta, a gente já está pagando R$ 6,50, tem lugar que já está R$ 6,90 o litro da gasolina, e o medo de um aumento ainda maior levou várias pessoas, e as filas foram grandes durante todo o dia de hoje nos postos aqui de Brasília, mas não tem sinalização de falta, de dificuldade para chegar, pelo menos por enquanto, é só o temor mesmo de que essa paralisação possa se estender para outros estados.
Beleza, Verdolin, agradeço as informações, qualquer coisa a gente volta a te chamar aí. Bom, e aqui em São Paulo, os caminhoneiros também se mobilizavam em algumas rodovias do estado. Nosso repórter Vitor Moraes está na rodovia Raposo Tavares e conta pra gente como é que está o clima por lá. Vitor, boa tarde para você. Os caminhoneiros estão paralisados na via ou estão nos acostamentos ou já saíram de vez?
Eles já saíram, viu, Kalina? Olha, eu tava na Raposo Tavares, como você bem disse, mudei agora para Castelo Branco, mesma coisa. Os caminhoneiros já pararam com a greve na tarde desta quinta-feira. O Ministério da Infraestrutura avisou agora há pouco, com dados da Polícia Rodoviária Federal, que houve uma redução de 35% na tentativa de bloqueios das estradas federais na tarde desta quinta-feira. Ainda são registrados alguns pontos em que há uma concentração de caminhões em estradas pelo Brasil, em pelo menos 9 estados, mas é muito menos do que a gente acompanhou, pôde acompanhar aqui na Jovem Pan hoje de manhã, pelo menos 16 estados, então agora mais ou menos 9 estados, onde há uma pequena concentração, mas em nenhuma delas há uma interdição, onde as pessoas não conseguem, outros veículos não conseguem passar. A região sul, então Rio Grande do Sul, estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também Paraná, registra, né, a região, mais da metade das ocorrências registradas na tarde desta quinta-feira. Aqui em São Paulo, tudo normal, muito mais tranquilo agora à tarde do que de manhã. A Polícia Militar informou que não há nenhum tipo de bloqueio e nenhuma interdição na via, nas estradas do estado aqui de São Paulo. Nos municípios, apenas nos municípios de Franca e também Teodoro Sampaio, há alguns pontos de fluxo parcial de veículos, mas a polícia, de acordo com a polícia, esses pontos já serão liberados, porque eles já estão nessa tratativa com os caminhoneiros desde o início da tarde. Essas manifestações que começaram ontem à tarde aconteceram em pelo menos 16 estados brasileiros e, na maioria dos locais, apenas os carros menores, apenas os carros pequenos, veículos de emergência e também alguns caminhões que estavam transportando alimentos perecíveis é que puderam passar na manhã desta quinta-feira, mas aqui em São Paulo, Kalina, movimento normal em todas as estradas aqui do estado. Volto com vocês.
Vitor, Gabriel falando, os caminhoneiros que estavam fazendo essa manifestação, pelo menos aqui no estado de São Paulo, qual que era a pauta dele? Era aquela pauta ligada ao apoio diretamente ao presidente Jair Bolsonaro ou as pautas ligadas à alta do preço do combustível, do óleo diesel e também para que tenha um frete mínimo estipulado pelo governo federal?
Oi, Gabriel, as duas coisas, viu? Conversando com alguns caminhoneiros, eles estavam, claro, apoiando toda a fala do presidente Jair Bolsonaro, que discursou na Avenida Paulista na terça-feira, em pleno feriado de 7 de setembro. Então, eles estavam apoiando, né, a fala, o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, e estavam também alguns, uma parte, estava reclamando do aumento de combustível, R$ 7,00 o litro. Muitos estão insatisfeitos, muitos não conseguem encher o tanque para poder seguir viagem. Então, as duas coisas que a gente pôde perceber aqui nas rodovias do estado de São Paulo, aqui na capital.
Valeu, Vitor, pelas informações. E para repercutir este assunto, a gente convidou o cientista político Magno Carpo a bater um papo com a gente. Boa tarde, Magno. Seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde aos ouvintes da Jovem Pan.
Bom, vamos lá. A semana está sendo marcada, como a gente pode ver, por manifestações de todos os tipos. Mas ao contrário dos protestos de 7 de setembro, a greve dos caminhoneiros pode de fato parar o Brasil. Seria essa a maior preocupação do presidente, mesmo depois de ter chamado o povo para a rua?
Deveria ser, Kalina. O presidente deveria estar preocupado com esse movimento, porque é um movimento que traz desconforto, no mínimo, para a população em geral. Pode ser um tiro no pé para o presidente que tenta recuperar a sua popularidade. O presidente que em 2018 apoiou esse tipo de manifestação e hoje aparece naquele áudio famoso de ontem dizendo que a manifestação desse tipo pode trazer desabastecimento, inflação e prejudicar os mais pobres. É difícil harmonizar a declaração do presidente Bolsonaro com o apoio do deputado Bolsonaro a essas manifestações em 2018. Os riscos eram os mesmos, mas é verdade. As manifestações desse tipo podem trazer desabastecimento, pode trazer problemas para o brasileiro comum, e tudo que o presidente não deveria querer agora, quando briga pela sua sobrevivência política, é levar desabastecimento, falta de combustível, falta de alimento para os brasileiros que moram nas grandes cidades.
Magno, Gabriel falando, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo.
Olá, Gabriel.
Então, Magno, em 2018, as pautas eram bem claras, eram ligadas ali realmente ao preço do combustível, também ao preço do frete. Agora, as pautas, tem essas pautas também, mas também é um viés bastante ideológico. Para negociar com esse... com essas pautas difusas, é muito mais difícil negociar com esse tipo de pessoas que a gente não sabe quem que é a liderança que toca cada setor?
É verdade. Há, e desde de 2018, há esse problema. Há uma dificuldade em se identificar as lideranças dos caminhoneiros. A informação é feita de uma forma bastante complicada, as comunicações são feitas de formas difusas, há muita desinformação e não é por acaso que ontem nós tivemos um áudio do presidente, nós tivemos o ministro Tarcísio mandando uma mensagem em vídeo para confirmar que a mensagem era de fato de presidente, depois nós tivemos o deputado Otoni de Paula dizendo que a mensagem era falsa, Magno Malta gravando vídeos na frente de um relógio de rua para provar que o vídeo era realmente do dia de ontem. É difícil, quando você não tem uma liderança para chamar e conversar, tudo fica mais complicado. E principalmente quando nós temos um presidente que esteve de um lado, que era o lado dos caminhoneiros, do lado da paralisação em 2018. Como você bem disse, Gabriel, a gente tinha em 2018 pautas claras. Concordando ou não concordando com as pautas, elas eram claras. Hoje, elas até permanecem mais ou menos as mesmas. A gente volta a falar do preço do combustível, a gente volta a falar de preço mínimo para o frete. A diferença é que agora Jair Bolsonaro se deu conta que a paralisação dos caminhoneiros faz mal para o governo, porque Jair Bolsonaro agora é governo. Então, não interessa a Jair Bolsonaro, que construiu essa ligação com os caminhoneiros, que haja desabastecimento, que haja a aceleração do processo inflacionário, que haja revolta das pessoas que querem abastecer seus carros, que querem ir ao supermercado e não encontram produtos. Em 2018, tudo bem, Jair Bolsonaro podia inflamar os caminhoneiros e pedir que continuassem seus protestos. Foi assim que ganhou a confiança da categoria. Hoje, como presidente do outro lado do balcão, Jair Bolsonaro tem muito a perder com o desabastecimento das cidades. Então, é natural que isso cause nos caminhoneiros uma certa confusão. Se de um lado ideológico criaram uma ligação forte com Jair Bolsonaro, então desejam apoiá-lo, mas por outro lado, Jair Bolsonaro, como presidente, precisa desmobilizá-los, porque não interessa ao presidente Jair Bolsonaro que haja desabastecimento, mesmo que para o militante político Jair Bolsonaro o caos causado pelos caminhoneiros possa até ser lucrativo de alguma forma.
Magno, mas mais que uma confusão, essa reação do presidente não pode descredibilizá-lo, não só com a categoria, mas também com outra parte da população que o apoia e apoia a vertente dele, né? O Bolsonaro militante de alguma forma, porque ele falou uma coisa, agiu de outra forma. E agora, isso politicamente, quais as consequências para o presidente?
As consequências podem ser muito graves, Kalina. Ontem a gente já começou a ver alguns vídeos de caminhoneiros que se sentiram traídos, dizendo, olha, larguei a minha família, vim aqui e o presidente nem nos atende. E, na verdade, quando começarem a entender que o presidente, na realidade, está empenhado em desmobilizar a manifestação dos caminhoneiros, a perda de confiança na pessoa do presidente por parte da categoria deve se acelerar. O que pode acontecer agora é um movimento de cima para baixo, como nós estamos vendo, dos ministros, dos líderes políticos ligados ao bolsonarismo, pedindo pela desmobilização, pedindo para que parem de fechar as estradas. E, ao mesmo tempo, nós temos os caminhoneiros dizendo estamos fechando as estradas pelo presidente. Vai causar, claro, uma dissonância entre os dois lados, e é natural, porque Bolsonaro mudou de lado. O Bolsonaro inconsequente de 2018 não pode ser mantido. Bolsonaro, em 2018, era do partido quanto pior, melhor. Se causar desabastecimento, se causar caos, se faltar combustível, tudo bem. Para o Bolsonaro de 2018 não tinha problema. O Bolsonaro de 2021 é o presidente da República. E aí ele precisa tomar outra posição. Ele precisa, pelo menos, desobstruir as estradas. Como o Vitor trouxe há pouco para a gente, são 16 estados em que há paralisação. O presidente da República não pode lidar com desabastecimento em 16 estados. Então, ele está fazendo uma escolha racional e política. Olha, eu compro a briga com a parcela dos caminhoneiros que vai ficar chateada com o nosso pedido de desmobilização, mas a gente não compra a briga com a população de 16 estados que pode simplesmente amanhecer amanhã com o combustível ainda mais caro ou sem combustível algum para encher o tanque de seus carros.
Ô Magno, parte desses caminhoneiros que fazem as manifestações esperavam que o presidente Bolsonaro não ficasse só no discurso, que realmente ele efetivasse ali alguma das promessas que ele fez. Parte também achou que o discurso um pouco brando, já que ele deveria, acham que ele deveria ir realmente a vias de fato, realmente desobedecer ordens do STF, enfim, cumprir aquelas promessas que ele fez nos dois discursos da última terça-feira?
Sem dúvida alguma. E as provas disso vimos ontem à noite, uma série de vídeos um tanto patéticos, em que caminhoneiros comemoravam a decretação de um suposto estádio de sítio, sem se ligar o que significaria para eles, manifestantes, a declaração do estado de sítio. Num estado de sítio, o presidente não mandaria um áudio do WhatsApp pedindo, por favor, senhores manifestantes, vamos desmobilizar a paralisação. O presidente da República teria autoridade de mandar tanques varrerem as estradas e levar todo mundo contra sua vontade para o distrito policial. Então, os caminhoneiros estavam comemorando uma decretação de estado de sítio que poderia acabar, se fosse vontade do presidente, com a mobilização deles, com o uso da força, sem que tivessem qualquer vontade. Me parece que há uma incompreensão muito grande do que os regimes ditatoriais significam para a população. Tem uma parcela de brasileiros que aprendeu a louvar governos fortes, governos militares, governos ditatoriais, sem entender o que isso significaria para si. Foram para a frente do Palácio do Planalto, foram às ruas pedindo golpe militar, pedindo intervenção, pedindo governo forte e, ao mesmo tempo, reclamam do gás de pimenta da polícia, reclamam da truculência policial, reclamam de ter que abrir espaço para carros passarem. Olha, numa situação em que a democracia é suspensa, e foi isso que muitos dos manifestantes pediram no 7 de setembro, esses direitos também estão suspensos. Então, se as expectativas desses manifestantes fossem atendidas, nós não teríamos mais paralisação dos caminhoneiros. O presidente decidiu que os caminhoneiros devem se desbandar e teria enviado a polícia e o exército para prender todo mundo. No estado de sítio, seus direitos estão suspensos. Os manifestantes que estão ainda bloqueando as passagens na esplanada dos ministérios teriam sido removidos à força, com bombas, com prisões, dessa forma. Eles não entendem o que estão pedindo, como crianças que acham que a pena seria, que tudo vai ser brincadeira, que a pena seria branda. Não, a vontade do governo em regimes em que a democracia está suspensa é exercida pela força. Então, estão pedindo força, poderão receber força, caso o governo resolva desobstruir as passagens. E é muito triste a gente ver essas pessoas finalmente caindo na real, acampadas na frente do Palácio do Planalto em Brasília. Deixaram famílias, deixaram filhos, deixaram seus trabalhos para irem lá aguardarem por um golpe de Estado, que felizmente não veio, mas que permanecem lá esperando que Bolsonaro faça alguma coisa. Felizmente, nada aconteceu, esperamos que nada aconteça e nós precisamos continuar mostrando que nossas instituições são fortes para reagir e para suportar pressões até como essas de caminhoneiros golpistas que fecham as estradas, quase que mantendo o país como refém.
Cientista político Magno Cal, mais uma vez, obrigada, excelente tarde para você. Seja sempre bem-vindo ao Jovem Pan Agora.
Obrigado, Kalina. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, e agora vamos para o Rio de Janeiro, porque por lá as rodovias voltam à normalidade depois da paralisação das últimas horas. Não é mesmo, Rodrigo Viga?
Exatamente. Rodovias completamente liberadas, fluindo normalmente aqui no Rio de Janeiro, depois de horas de protestos e manifestações que aconteceram em 4 ou 5 estradas aqui do estado. Esses atos se concentraram em uma rodovia em Campos, no norte do estado do Rio de Janeiro, em Itaboraí, na região metropolitana, na Rio-São Paulo e aqui na BR-040, rodovia Washington Luiz, bem em frente à Reduc, a refinaria de Duque de Caxias. Em Itaboraí e também em Campos, houve bloqueios de pistas e principalmente bloqueios de passagem de caminhões. Estavam liberados apenas os veículos leves ou outro tipo de meio de transporte. Mas, coincidentemente, ou não, um pouquinho antes, ou simultaneamente, esse movimento de bloqueio de vias de veículos foi perdendo força, foi se dissipando com a fala do presidente da República, Jair Bolsonaro, direto de Brasília. Já havia um pedido do presidente Jair Bolsonaro em áudio que vazou aí nas últimas horas para que não houvesse bloqueio, porque isso poderia gerar desabastecimento e aumentar ainda mais a inflação brasileira, que nos últimos 12 meses já beira a casa dos dois dígitos, a casa dos 10%. Foram atos completamente pacíficos aqui no Rio de Janeiro, sem registros de problema. Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal acompanharam de perto, mas sem a necessidade de uma ação mais enérgica, de uma intervenção mais dura. Apesar do movimento ter se dissipado, os manifestantes mantêm as suas bases, as suas trincheiras, nesses 4 ou 5 pontos à margem das estradas, nas margens das estradas aqui do estado do Rio de Janeiro. Eles, inclusive, prometem novos atos, novas manifestações para que a pauta seja atendida. Que pauta é essa? Além do apoio ao presidente Jair Bolsonaro e ao governo federal, eles querem mudanças no Supremo Tribunal Federal, a saída de ministros da Corte Suprema e ainda, claro, mexidas, alterações, reduções no ICMS, um imposto que é definido pelos estados, pelos governadores e incide sobre as mercadorias, inclusive sobre o preço do combustível, que anda muito caro no Rio e também em todo o Brasil. Por falar em combustível, na rodovia Niterói-Manilha, ali na altura de Maricá, uma cena chamou bastante a atenção. Muitos motoristas fazendo longas filas nos postos de combustível, buscando abastecimento, com medo da falta de combustível por conta dessa paralisação dos caminhoneiros, que, repito, já se dissipou aqui no Rio de Janeiro. Aqui na rodovia Washington Luiz, outra cena marcante: motoristas de veículos leves e pesados, a toda hora, a todo instante, buzinando para os manifestantes que estão aqui à margem da rodovia, em um sinal de apoio ao ato, à manifestação que aconteceu em 15 estados brasileiros do Rio. Rodrigo Viga.
Valeu, Viga. Agora 4 horas e 31 minutos. O Jovem Pan agora segue no ar, repercutindo o que é notícia nesta quinta-feira, 9 de setembro de 2021. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral declarou que a democracia só não tem espaço para quem quer destruí-la. Durante sessão no TSE hoje, Luiz Roberto Barroso rebateu ponto por ponto as falas de Jair Bolsonaro nos atos do último dia 7 de setembro. O ministro atacou o populismo, o extremismo e o autoritarismo político. Luiz Roberto Barroso lamentou também as inúmeras tentativas de desqualificar o sistema eleitoral.
O extremismo tem se valido de campanhas de ódio, de campanhas de desinformação, de meias-verdades e teorias conspiratórias que visam a enfraquecer os fundamentos da democracia representativa. E por aqui não faltou quem pregasse a invasão do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. E por fim, o autoritarismo, que é esse fenômeno que sempre assombrou o nosso continente. E uma das manifestações do autoritarismo pelo mundo afora é a tentativa de desacreditar o processo eleitoral e as instituições eleitorais para, em caso de derrota, poder alegar fraude e deslegitimar o vencedor.
Ao citar falas de Jair Bolsonaro nos atos de 7 de setembro, o presidente do TSE elevou o tom. Barroso reitera que nunca foram apresentadas provas que indicariam fraude na eleição de 2018.
No tom, com o vocabulário e a sintaxe que é capaz de manejar, o presidente da República fez os seguintes comentários que dizem respeito à justiça eleitoral e que passo a responder. Portanto, o sistema é certamente inseguro para quem acha que o único resultado possível é a própria vitória. Como já disse antes, para maus perdedores não há remédio na farmacologia jurídica. Pois bem, depois de quase 3 anos de campanha diuturna e insidiosa contra as urnas eletrônicas, por parte de ninguém menos do que o presidente da República, uma minoria de eleitores passou a ter dúvidas sobre a segurança do processo eleitoral. Após uma live que deverá figurar em qualquer futura antologia de eventos bizarros,
foi intimado pelo TSE para cumprir o dever jurídico de apresentar as provas, se as tivesse. Não apresentou.
E ainda sobre a tentativa do presidente de voltar com o voto impresso, o ministro Barroso apontou que as urnas eletrônicas referendaram as vitórias de Fernando Henrique, Lula, Dilma Rousseff e do próprio Jair Bolsonaro. Luiz Roberto Barroso lamentou que o presidente da República continue defendendo o voto impresso.
Foi o Congresso Nacional, não o TSE, quem recusou o voto impresso e, aliás, fez muito bem. O presidente da Câmara afirmou que, após a votação da proposta, o assunto estaria encerrado. Cumpriu a palavra. O presidente do Senado afirmou que, após a votação da proposta, o assunto estaria encerrado. Cumpriu a palavra. O presidente da República, como ontem lembrou o presidente da Câmara, afirmou que, após a votação da proposta, o assunto estaria encerrado. Não cumpriu a palavra. Insulto não é argumento. Ofensa não é coragem. A incivilidade é uma derrota do espírito. A falta de compostura nos envergonha perante o mundo. A marca Brasil sofre nesse momento, triste dizer isso, uma desvalorização global. Não é só o real que está desvalorizando. Somos vítimas de chacota e de desprezo mundial.
O presidente do TSE confirmou a criação da Comissão de Transparência das Eleições, que vai se reunir pela primeira vez no dia 4 de outubro. O grupo, formado por partidos, especialistas e representantes da sociedade, participará de debates para aperfeiçoar o pleito.
E agora, às 4 horas e 36 minutos, a gente faz um rápido intervalo. E na volta, você vai ver que a inflação de agosto é a maior em 21 anos.
E ainda, níveis dos reservatórios das hidrelétricas estão menores que em 2014. Voltamos já já, não saia daí.
Jovem Pan, agora. Os Pingos nos Is, com apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is, informação com credibilidade, de segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix.
A Sabesp apresenta Tox para economizar água.
Abriu, usou, fechou.
Primeiro, toca aqui comigo. E fecha a torneira quando não estiver usando. Tome banhos curtos e feche o chuveiro ao se ensaboar.
Abriu, usou, fechou.
Anote este toque. Use vassouras e não use mangueiras. Feche a torneira ao lavar as mãos, escovar os dentes ou fazer a barba. Vivemos um período de poucas chuvas. Torneira, abriu, usou, fechou. Sabesp, Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você.
Oi, torcida da Jovem Pan do Panflix. Eu sou o Mauro Betti e tô pedindo mesmo o seu voto para o Prêmio Comunique-se 2021. Você já ouviu aquele papo? O Oscar é o prêmio Comunique-se do cinema, como o Comunique-se é o Oscar do jornalismo. E eu tô concorrendo pela quinta vez e tô esperando o seu voto. Por favor, Prêmio Comunique-se 2021, melhor de imprensa esportiva falada. É comigo, é com você, é com a Jovem Pan e Panflix. Vote Mauro Betti em 2021.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Venha saborear o Festival de Lagostas no Restaurante Fredi, de segunda a segunda no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como a deliciosa concha recheada com carne de siri gratinada. 6 opções diferentes de pratos com lagostas e sobremesas como soufflé de chocolate e crepe Suzette. Esperamos você! Fredi, Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Comédia e futebol juntos.
A gente vai falar das maiores goleadas do futebol.
Polêmicas no pique.
Meu Deus.
Exclamação. Reticências.
Eu sou o Renato Gaúcho.
Chegou. Comédia, futebol, clube.
É uma mesa redonda, não tão redonda assim, de futebol com muito humor.
Muito obrigado pela alcunha de jogador número 9, que é aquele cara que bota a bola pra dentro, né?
O nome
faz isso.
Não se aposta usar a camisa do adversário, mas a gente fez essa arriscação.
Sacanagem fazer o menino botar essa camiseta, meu filho.
Você vai caminhando aqueles 30 metros, 40 metros, é você e Deus. Quando você faz, você fala assim, agora...
Amigo, toda semana vai ter um convidado diferente aqui sentado ali.
Então não perca, toda segunda, 9:30 da noite na Panflix e no YouTube do Jovem Pan Esportes. E no 100,9 às 11 da noite.
Jovem Pan, agora.
4:39, estamos de volta com o Jovem Pan agora. A inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, conhecido como IPCA, considerada a inflação oficial do país, ficou em 0,87% em agosto. É a maior taxa para o mês de agosto desde 2000. Segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa foi puxada pelo aumento do preço da gasolina. Só o combustível, com alta de 2,80%, foi responsável por 0,17 ponto percentual da inflação mensal, sendo o item...
Um prazer estar com vocês aqui novamente.
Prazer
obrigado
é
pelo convite.
Bom, vamos lá. O aumento nos preços dos combustíveis, principalmente da gasolina, pressionou bastante a inflação em agosto. Essa alta influência dos reajustes aplicados nas refinarias, como que deve ficar?
Afinal, nós tivemos quase 20%, 30% no ano de incremento no preço final dos combustíveis. E a tendência, né, nós temos também um componente importante, é importante salientar que o combustível, que a gasolina, ela é um commodity, então nós temos outros componentes que estão atrelados ao incremento da gasolina, né? Então, a alta do dólar, o incremento da própria commodity no mercado mundial, a tendência para os últimos 3 meses é que nós tenhamos ainda um incremento, mesmo que pequeno, não só na inflação, mas também na alta dos combustíveis.
Hugo, tudo bem? Gabriel aqui. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Gabriel.
O setor de alimentação e bebidas também foi um dos que mais elevaram o índice, né? O IPCA. O motivo seria já um efeito cascata da alta do combustível, né, da gasolina e dos outros combustíveis, e também já do reajuste da energia elétrica?
Perfeito. Então, o combustível e a energia elétrica, a alta desses dois componentes, eles são brutais para a economia e para a inflação. Porque, vejam, o alimento, né, ele precisa ser transportado, ele depende da logística, principalmente no Brasil, que é um país continental, do campo até o supermercado. A energia, ela é um componente de custo, então a gente fala que a economia, ela tem um componente de inflação de custo, é uma inflação dentro da inflação, né? É um dos componentes, e isso já sim é um impacto dessas duas principais variáveis microeconômicas, né? Nós tivemos principalmente no item de alimentos, inflação na batata, alguns itens frutas, né, são itens que dependem, né, de variáveis, de commodities e de preço internacional.
Por isso que o dólar alto influencia tanto, professor?
Dólar alto tem uma influência muito grande no preço dos alimentos. Né? O agronegócio, né, principalmente nas commodities, né, a compra de ração animal, fertilizantes, itens que são componentes de custo para o campo, para o fazendeiro, para o produtor rural, eles têm uma cotação em dólar. Né? Então, quando você aumenta, quando você tem uma depreciação do real, né, nós chamamos de uma... O dólar ele se aprecia frente ao real, o real fica mais desvalorizado, você tem sim uma inflação direta na alimentação do brasileiro. Porque, veja, de uma forma geral, nós dependemos ainda grande parte do consumo externo para o agronegócio brasileiro. Então, qualquer variação significativa do dólar, nós temos um impacto no preço dos alimentos no Brasil.
Hugo, segundo o IBGE, dos setores pesquisados, dos 9 setores pesquisados, 8 já mostraram que a inflação veio, o IPCA está aí, vieram em alta. Isso já mostra que a inflação está realmente disseminada, já está em vários grupos de produtos?
A inflação hoje no Brasil, ela tem um componente diferente da inflação que nós vivenciamos no passado. Nós temos aí um componente importante que foi a pandemia, e dentro da economia nós temos um componente chamado demanda reprimida. Então, durante muito tempo, nós tivemos uma paralisação na oferta e uma paralisação na demanda. As empresas não podiam comprar, não podiam vender. Então, quando a economia começou a reabrir, houve um choque de demanda. Você imagina a grande parte das economias mundiais fechadas praticamente por um ano. E quando você começa a reabrir essa economia, você tem uma demanda reprimida, ou seja, uma demanda de pessoas físicas e jurídicas que não consumiram durante esse um ano, que de uma vez eles vão consumir. Então, grande parte do mundo, não só o Brasil, eles estão vivenciando a inflação. Né? O Brasil vive um processo inflacionário, os Estados Unidos vivem um processo inflacionário, grande parte da Europa vive um processo inflacionário, cada um com as suas características. A inflação no Brasil, ela é uma inflação essencialmente de custos, né, por conta principalmente dos combustíveis e da nossa crise energética. A inflação americana tem outra característica. O governo americano ele colocou quase US$1 trilhão nos Estados Unidos no último ano, então ela é uma inflação de demanda. Você tem muito dinheiro que o governo jogou no mercado. A expectativa é que no próximo trimestre, com a intervenção do governo federal, com a intervenção do governo federal, do Banco Central, nós temos políticas previstas na ciência econômica para conter a inflação, que é a política monetária contracionista, né? Ou seja, você começa a restringir crédito, você começa a restringir demanda, e a tendência é que nós consigamos aí reter um pouco mais a inflação até o final do 2021.
Professor, como é que essa crise política que estamos vivendo, crise sanitária, agora essa paralisação dos caminhoneiros, podem influenciar nessa elevação dos preços, na inflação?
Olha, a paralisação, o Brasil ele é um país, como eu disse, continental, e ele depende muito da logística terrestre. Né? Nós não temos uma logística ferroviária eficiente, nem a aeroviária. Então, nós dependemos muito dos caminhoneiros. Uma paralisação em maior nível dos caminhoneiros, ela afeta, sim, a economia como um todo. Nós temos como parâmetro 2018 que uma paralisação dos caminhoneiros teve um impacto de quase 1,2% do PIB. 1,2% no PIB em 2018 foi brutal. Né? Ou seja, a gente está falando aqui de alguns bilhões de dólares. Né? É natural que essa paralisação em 2021, o termômetro que nós temos é que ela tem uma intensidade menor que 2018, ela é menos coordenada que 2018. Mas tem um impacto, sim, porque o transporte terrestre, né, a grande parte da produção nacional brasileira, ela depende dos insumos que são transportados pelos caminhoneiros. Essa é uma categoria importantíssima para o Brasil. Okay. Então, essa animosidade política, ela tem um impacto brutal na economia brasileira.
Ok, Hugo Garbi, prof. economista e professor do Mackenzie, muito obrigado pela sua participação e pelos seus esclarecimentos aqui no Jovem Pan agora. Até uma próxima.
Muito obrigado a todos, boa tarde.
E o presidente Jair Bolsonaro acaba de divulgar uma nota em relação aos últimos acontecimentos do país. Ele diz que nunca teve intenção de agredir quaisquer dos poderes e que a harmonia entre eles não é vontade do presidente, mas uma determinação constitucional que todos devem respeitar. Bolsonaro voltou a citar o ministro Alexandre de Moraes, se referindo que divergências ocorrem devido ao inquérito das fake news. O presidente assume que suas palavras, por vezes contundentes, decorram do calor do momento e de embates que sempre visaram o bem comum. Ele reafirma seu respeito pelas instituições da República e as define como, abre aspas, forças motoras que ajudam a governar o país, fecha aspas. O Bolsonaro disse ainda que democracia é isso, executivo, legislativo e judiciário trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição. Ainda na nota, o chefe do Executivo afirma que sempre esteve disposto a manter o diálogo permanente com os demais poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, alerta que capacidade dos reservatórios das hidrelétricas pode ficar abaixo de 19%. O destaque é do repórter Fernando Martins.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, por meio de um representante, disse ontem aos deputados da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara que a capacidade geral dos reservatórios das usinas hidrelétricas pode ficar abaixo do mínimo de 19% registrado na crise de 2014. De acordo com Gentil Nogueira, superintendente de fiscalização dos serviços de geração da ANEEL, hoje o nível está em 28,8%. O especialista informou ainda que, mesmo com a capacidade abaixo de 19%, há possibilidades de operação do sistema e que o governo tem tomado medidas para contornar a crise.
A depender das condições que se revelem ao longo dos próximos meses, a gente vai ultrapassar essa marca do mínimo histórico, mas é uma situação ainda dentro das possibilidades de operação do sistema, mesmo atingindo valores inferiores ao mínimo experimentado, isso em tese ainda é possível de se operar o sistema nessas condições. Lembrando que lá para novembro, dezembro, inicia-se o próximo período úmido e aí a possibilidade de haver um reflacionamento é maior.
Outros participantes da audiência disseram que o governo agiu tarde diante da falta de chuvas. É o que afirma Luiz Pinguelli Rosa, professor de Planejamento Energético da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
A crítica que eu faço é que isso demorou. Os indícios de que não estava bem a hidrologia, embora ela seja um elemento de incerteza, mas havia indícios já desde o ano passado. As curvas mostram que a afluência de água já mostrava um declínio.
Do outro lado, o representante da Casa Civil da Presidência da República, Guilherme Bianco, reforçou que a falta de água é a maior em mais de 90 anos e a sociedade tem que participar dos esforços para sair da crise. Hoje, o ponto mais crítico está nas hidrelétricas das regiões Sudeste e Centro-Oeste, que concentram 70% da água armazenada no país. Somente o complexo de Furnas, dos mais importantes do Brasil, está com 16% de nível. Ilha Solteira, Nova Ponte, Marimbondo, Emborcação e Itumbiara possuem níveis ainda piores. Caso o nível fique abaixo de 10%, é recomendado o desligamento das usinas por medida de segurança das turbinas, com risco de suspensão do fornecimento de energia.
A Câmara dos Deputados aprovou há pouco o texto base do projeto que define o novo Código Eleitoral. A proposta conta com 378 votos a favor e foram 80 votos contrários. O texto, que possui 898 artigos e quase 400 páginas, reformula de forma ampla toda a legislação partidária e eleitoral. Entre as mudanças estão a proibição da divulgação de pesquisas eleitorais em vésperas de eleição. Também está no texto que seja obrigatório que instituições divulguem o percentual de acerto das pesquisas nas últimas 5 eleições. Para a conclusão da votação, deputados ainda precisam analisar as sugestões de alteração do material. Em seguida, o texto vai ao Senado para o veredito final.
E o presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que a parceria com a China tem mostrado essencial para a gestão adequada da pandemia no Brasil, já que parte das vacinas contra a Covid-19 aplicadas no país tem insumos do país asiático. Bolsonaro deu a declaração durante a 13ª Cúpula de Líderes do BRICS, bloco composto por Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. O presidente relembrou ainda que no encontro do BRICS em Brasília, em 2019, se reuniu presencialmente pela última vez com os colegas de agrupamento. A reunião de hoje acontece por videoconferência com transmissão a partir de Nova Delhi, na Índia, país que ocupa a presidência do bloco em 2021. Sobre as relações com o país anfitrião, Bolsonaro disse viver hoje excelente momento e afirmou que o comércio bilateral com os indianos tem crescido.
E são 4h54. A gente encerra por hora o Jovem Pan agora. Karina, muito obrigado pela parceria. E para você, muito obrigado pela audiência. A gente volta amanhã, sexta-feira.
Nossa, maravilha, né? Obrigadão, pessoal, por hoje. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau, Gabriel.
Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Meus amores, sou eu, Adriane Galisteu, passando aqui para deixar um recado especial para você, que no restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa vai encantar seu paladar. Experimente a novidade, pato ao molho de azeitonas com purê de maçã. Temos o delicioso picadinho do mar, que é uma receita autoral da chefe Patrícia Bittencourt. E para sobremesa, torta Dois Rios, marzipã recheada com fios de ovos. Restaurante A Bela Sintra, Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista. Reservas e pedidos 3891-1090.
A Jovem Pan Esportes volta a campo para mais um show de transmissão do Campeonato Brasileiro. E com imagens. É isso, mais uma transmissão com imagens. Com a melhor equipe esportiva do Brasil. E você acompanha todos os jogos do Atlético Paranaense na Arena da Baixada com imagens.
É transmissão de TV na Jovem Pan Esportes.
Ao vivo e exclusivo no Brasil no YouTube da Jovem Pan Esportes para os membros do canal. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube. E por apenas R$ 24,99 por mês, você assiste aos jogos com imagem no canal Jovem Pan Esportes.
Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega! Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads e quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.